Amigos da Rádio Dos Ocos, programa Conversa que Interessa, em uma edição novinha em folha, a de número 308. Hoje eu vou conversar com um grande artista aqui da cidade de Fortaleza, é o Francisco de Assis Correia. Assis, seja bem-vindo aqui ao programa Conversa que Interessa, faça a sua abertura aí para os nossos ouvintes.
Fala, eu sou Francisco de Assis Correia, entrei aqui na instituição em 2003, fiz o curso de bengala, depois passei o curso de locomoção. Depois de locomoção, fiz o curso de primeiro socorro. E aí vem, agora eu estou me mexendo com palito, né? Nasci em Russo, em 1956. Cheguei aqui, aí comecei a trabalhar e fazendo certo de academia. Agora estou na academia de letras e me mexendo com palito.
Muito bem, nascido na cidade de Russo, aqui no interior do estado de Ceará. Assim, quando você entrou aqui em 2003, você me contou uma história, se você quiser repetir essa história aqui para todos os nossos ouvintes, de como é que aconteceu a sua perda visual. Pode ser? Na bicicleta?
Paulo, é o seguinte, eu já tinha um problema de visão, mas era um subnormal que dava para enxergar, trabalhar e tudo mais. Aí, eu não lembro, foi de 79 para 80, eu sofri um acidente de bicicleta. Uma batida de bicicleta, eu... A batida frente a frente, um confronto com outra pessoa, e fui de cara a picho, o asfalto, e desloquei minha retina. E por conta disso foi feito 3 cirurgias para mexer na retina, e já tinha um problema, e causou 3 problemas: miopia, deslocamento de retina e catarata. E parece que essas 3 coisas juntou e não tive sucesso na minha cirurgia.
Aí logo depois você perdeu outra visão também com bicicleta?
Foi. Depois foi outro acidente, de novo, bicicleta de novo. Aí quando, a primeira vez, atrofiou o olho esquerdo. E a segunda foi com o olho direito, que foi quando eu perdi o resto da visão.
Aí você passou, acho que um ano e pouco, né? Nesse momento de adaptação, de readaptação. E os familiares, como é que enfrentaram junto com você esse problema?
Rapaz, o problema foi um pouco difícil, porque na época que aconteceu, eu entrei nessa situação, ninguém não tinha a mínima ideia do que ia fazer comigo, nem onde ia levar, ou coisa parecida. Eu tive que procurar, né, através de alguma amiga minha que foi daqui também, e foi quem me aconselhou para vir para cá, e daí para cá nunca mais teve nada difícil para mim, não.
Teve até um fato interessante, que você também me contou, que ao chegar aqui na instituição, você reconheceu a voz de um companheiro seu, não sei se foi da época do exército ou foi alguma atividade que você tinha em Russas, tá lembrado?
Foi assim, em 74 eu servi o exército, o Gesivaldo era um amigo meu de infância que a gente vivia junto, brincava, caçava de baladeira e tudo mais, brincava de bilha, comia junto, se não fosse assim, duas crianças, realmente os garotos crescendo, e depois de 35 anos, Paulo, por coincidência, assim, encontramos dois cegos aqui. E eu cheguei na sala, estava com a Ceixa lá, e esse rapaz se apresentou pelas umas 3 vezes. Eu tinha uma coisa no meu coração para perguntar, e ele me chamou na hora do intervalo, ele botou na mão do meu ombro e saiu comigo, sentou no jardim. Aí ele perguntou para mim, assim, você é de onde? Eu sou de Russo. Você é casado com uma filha da custódia? Perfeitamente. É cunhado do Liduíno, disse sim. Aí ele se abraçou comigo, sentado no jardim, começou a chorar. Rapaz, eu sou o Gesivaldo, nós e tal. E foi assim, Paulo. Eu fiquei tão triste, mas de repente passou e ficamos amigos, como sempre somos. Mas uma coincidência muito grande, né? Passar 35 anos, depois se encontrar, todos dois cegos num local desse aqui, né?
É, são as coisas da vida, né? Que a gente não explica às vezes. Assim, esse preâmbulo foi para que a gente entre no assunto da superação. Já que você acabou de inaugurar aqui no dia 16 de abril de 2012, na cidade de Fortaleza, a sua primeira exposição de artes intitulada Palitos da Superação. Um trabalho magnífico que você passou a realizar com palitos. Como é que foi essa sua chegada à sala de artes e ofícios lá junto com a professora Aurinete? Você se identificou? Você saiu da reabilitação e passou para lá. Então, desde então, você frequenta assiduamente esta sala de trabalhos artesanais.
Paulo, foi assim. Eu acho que houve uma escolha, sabe? Eu não sei, mas dá para me perceber que eu lia muito Braille, um pouquinho, aprendi pouco Braille. Inclusive, agora não sei nem se eu sei mais nada, porque com o tempo, já está fazendo 6 a 7 anos que eu não pego em nada, né? Aí, parece que houve uma escolha da direção da escola, ou coisa parecida. Eu saí do Dozoc e saí da reabilitação e me colocar diretamente na música, que eu estava com o Corpo Bombeiro, né? Com o Subtenente Almeida, né? Que eu era capitão, eu acho. E aí, parece que eles perceberam que eu me dedicava mais naquele negócio, na música e na dedicação de artesanato, né? E realmente eu gosto, eu amo o trabalho, gosto de fazer, tanto eu faço aqui com gosto, como faço em casa, da mesma forma. E me dediquei e estou me dando bem, né?
Você está aqui diariamente pela manhã, executando seus trabalhos?
Sempre pela manhã.
Assis, o seu encontro também com os palitos, como se deu? Foi um desafio ou foi uma atividade já que fazia parte lá do serviço da Artes e Ofício?
Paulo, foi uma boa pergunta, uma boa colocação. Na verdade, eu não sei nem se a pessoa vai gostar do que eu falei hoje e realmente agora, que ela vai escutar, né? Mas foi um desafio. Eu me senti como se fosse mais sério do que eu sou. Porque eu escutava uma voz por uma ou duas vezes, sei lá, que não tinha como um deficiente total trabalhar com palito. Tinha que ser uma pessoa vidente. Aqui me desafiou, né? Eu botei na minha cabeça e disse, eu vou tentar. E chamei a própria pessoa, né? Mandei fazer uma base, e dessa base, tenho prova que está lá na mesa. Comecei com essa base, aumentei a base, e agora está se instalou, tem um bocado de peça pronta, né?
Assim, são palitos de picolé.
Isso.
Como é que se inicia o processo? Você cola um palito no outro para saber se as dimensões estão corretas, para a peça não ficar fora do esquadro? A sua primeira peça deve ter ficado fora do esquadro até você conseguir colocar todas as peças de forma perfeita?
Tem um prova também, tá lá, a primeira peça, inclusive, tem gente que vai tentar colocar lá a tampa, né? Fica do jeito, girando para um lado, girando para o outro. Agora, as de agora, as existentes ficaram dessa maneira, dessa forma. Mas agora eu duvido você colocar um e não dá, nos quatro cantos, bota um, tanto faz girar para a direita, não girar para a esquerda, tudo são normais.
E a posição que a pessoa colocar e retirar a tampa vai conseguir encaixar?
Com toda certeza.
Mas isso é um detalhe importantíssimo, né? As pessoas com dificuldade de coordenação motora não terão problemas com as peças do Assis. Exato. Assis, o que é que você construiu de peças? Relata para os nossos ouvintes, para que eles tenham conhecimento do que você anda produzindo com os palitos.
Paulo, lá tem três tipos de cesta de café da manhã, né? Com um compartimento só, um vagão só, todas da mesma altura, mesma dimensão, a mesma largura, é um retângulo. Tem com dois compartimentos, um para colocar garfo, faquinha e tudo mais. E tem com três compartimentos, um lado para colocar azeite, papel, guardanapo, então, e outras coisas. Entendeu?
Isso utilizando madeira também, junto com os palitos.
Né? O fundo de MDF, para ficar um negócio mais rígido, né?
Abajur, né? Aquele abajur que você fez, inclusive com uma lâmpada para a gente acender. Nessa tua exposição, Assis, o que você tem percebido? Que as pessoas estão aumentando a sua produção, estão fazendo muitos pedidos?
Paulo, pelo que eu estou vendo, se eu fosse abrir de mão, hoje não tinha mais nada por lá não, viu? Eu tinha levado tudo. Apesar que eu vi que o pessoal estava um pouco... Foi, não peguei numa época depois de pagamento, né? Mas, mas se eu tivesse abrido de mão, todo mundo tinha levado peça lá. Ontem eu vim de 9 peças ontem.
Eu devo relatar para os ouvintes que realmente as peças são belíssimas. Se você encontrar no shopping, em alguma outra feira de turismo, pelo Brasil afora, os preços serão bem mais salgados do que o artista que está cobrando, apesar de merecer, certo? É um preço justo, né? Pela beleza, pela arte, pelo seu trabalho. Assis, e essa sua atividade com as artes e os ofícios de construir objetos com palitos, com corda, né, que é o sisal. Sisal é esse o nome, Assis?
É, perfeitamente.
E papel, você também confecciona arte com papel? Lhe levou a ingressar na nossa Academia de Letras e Artes, da Sociedade das Ciências Sociais, Alassac, na cadeira de número 7, com o patrono Zé Pinto, que foi um grande artista aqui na cidade de Fortaleza, que construía arte com sucata. Então ele pegava para-choque de carro, nessas sucatas, peças que não eram mais utilizadas nos automóveis, e construía esculturas que foram bater na França. E creio que foi muito bem escolhido esse patrono para sua cadeira. Com essa experiência que você está tendo agora de participar deste grupo, que é um grupo de pessoas que se interessam pela arte, pela inclusão, pela criação de livros, arte transformando as vidas.
Paulo, na verdade, foi mais um desafio que eu enfrentei, estou enfrentando e vou enfrentar para o resto da minha vida. Se eu era feliz no que eu estava fazendo, estou mais feliz na academia, porque quando eu entrei, eu não tinha bem experiência na história, mas agora eu estou vendo que o negócio é de futuro e é isso que nós procuramos. Tanto alimentar nossa escola com coisas de futuro, como a nossa academia com crescimento da maneira e da forma que merecer.
Inclusive a faculdade 7 de setembro, a FACETE, uma grande faculdade aqui de Fortaleza, uma das alunas de um curso, ela está escolhendo a nossa academia como tema da sua monografia, está produzindo um documentário. Já foi feita a filmagem com você, os seus depoimentos, já mostraram o seu trabalho?
Já mostraram, foi ontem, né, Paulo? A abertura, e eu acho que se deu bem, todo mundo se deu bem, eu me dei bem, eles falaram que ficou legal, né? Mas, de repente, pode acontecer outras coisas melhores, que é o que nós estamos fazendo, né?
Este documentário ficará a serviço da universidade e outros alunos que queiram conhecer como é que se faz, como é que se constrói uma academia de letras e arte somente com pessoas com deficiências visuais, como é que esses artistas cegos, eles produzem as obras melhores ou até da mesma forma que outros artistas que não são cegos. Você tem escutado esse tipo de informação, Assis? Como é que você consegue fazer isso? Como é que foi possível? Ou será que você fez isso mesmo? Não é de outro artista que você está enganando a gente aí?
Veja bem, chegou um dos alunos ontem e olhou para mim, olhou, eu percebi que estava na minha frente, apesar que não enxergo, mas chegou muito junto, pegou da minha mão e ficou olhando, olhando, aí falou assim, eu vou fazendo o gesto dele, né? Tem que ser muito menino, tem que ter muito menino para arrumar essa rua de palito, né, mãe? Aí eu olhei para ele, Zé Carlos, não é não, meu filho, isso aí não é reciclagem, não. É comprado esse palito, eu compro uma caixa com 13 mil palitos, são 13 quilos. E até porque eu nunca contei não, Paulo, mas eu acho que é mais de um quilo, dá mais de mil palitos, viu? Mas na memória dele, na mente dele, já pensou um cego procurando palito na beira-mar para fazer uma peça? Quando era, que eu arrumar 3 mil palitos, quando era? Foi parar de... Entendeu?
A quantidade, né, necessária, de repente, se houvesse uma campanha, né, não jogue seu palito fora, né, doe seu palito lá para a Sociedade da Ciência do Sexo.
Seria
com
bom,
algum,
né,
tempo, se conseguiria alguns milhares de palitos para você produzir. Assim, uma peça, ela tem tamanho pequeno, médio e grande. Uma peça média, você tem noção de quantos palitos você utiliza para fazer essa peça?
Então, por exemplo, um cofrezinho daquele, aqueles cofrezinhos.
Um cofre que você criou para as pessoas colocarem moedas, que tem uma tampinha.
Paulo, por incrível que pareça, é uma das peças menor e uma das peças mais raras de fazer. É difícil, porque faço o primeiro esqueleto, depois que ele seca, eu vou fazer a medição das brechas para cortar os palitos. Ele pega na faixa de quase 600 palitos. Na faixa de 600 palitos, o cofre daquele.
É mesmo, só aquela peçazinha do cofre? Ah. Só aquele cofrezinho que você fez, são 600 ali. Palitos?
É.
Quantos dias de produção?
Rapaz, só montar para deixar em preto. Em preto que eu digo é montar e deixar. Eu faço 3 cofres daquele por dia, mas se eu começar de manhã cedo, no dia todo, no correr do dia dá para fazer 3, deixando só o esqueleto pronto, né? Para no outro dia dar continuidade para fechar os buracos. Quer dizer, uns 3 dias para deixar pronto. 3 cofres.
Assis, vamos bater agora um papo aqui de amigo para amigo, que nós somos desde a época que você chegou aqui na instituição. Se fosse o Assis, vidente, hoje, que estivesse visitando a exposição Palito da Superação do artista Assis Correia, e observando aquelas peças, o que é que você diria para você mesmo? Rapaz, eu consigo fazer isso aqui. Se eu tentar, eu faço isso aqui. Então eu diria assim, não, isso aqui eu jamais conseguiria fazer.
Paulo, agora você me deixou perdido, ó. Porque, às vezes, quando eu termino a peça, que eu fico pegando, eu passo a mão, que eu termino de lixar, eu boto por ali, eu ensaco. O carinho é tão grande que eu ensaco as peças antes de pintar, para não cair poeira mais em cima. Pra você ver o carinho que eu tenho com as coisas que eu faço. Porque, é assim, eu termino de fazer a peça daquela, eu coloco lá na prateleira, não vai ser pintada aquele dia. Aí eu vou ter que esperar uma semana, duas, sei lá, aumentar mais peças, que não vai ter perda de tempo de pintar só uma. Eles ficam ensacadas para não pegar poeira. Quando termina lá, ainda vou olhar de novo e fico achando bonito. Rapaz, será que vão gostar? O pior é que eu não sei. Mas quando chega na mão, das pessoas, acho que como é que tá lindo, como é que tá lindo. Aí pronto, aí me dá mais prazer, né? De fazer, continuar, dar continuidade ao trabalho.
É por isso que a exposição é palito da superação. Você foi se superando as várias questões até conseguir chegar nesse seu nível. E você vai repassar isso para as outras pessoas, para as crianças, vai ministrar alguma oficina, vai apresentar os garotos e garotas da SAC como possam trabalhar com palito para que novos artistas surjam?
Meu amigo, a verdade é essa. A André me chamou na sala lá e começou aqueles aconchegos, negócio assim para aqui, assim para lá, a hora já ficou igual um coelho com as orelhas trocadas. Aí, quando eu voltei, a hora... O que era que a André queria? Eu digo, ela está querendo que eu ensine uns dois garotos ali. Fazer. Eu sabia. Quer dizer, eu estou assim, nunca sei sair de bico, mas eu vou sair desse, eu vou resolver esse problema aí.
Então a professora André da biblioteca, a professora Aurinete da Sala de Artes e Ofícios, conversando juntos, acharam interessante que o Assis ministrasse uma pequena oficina para as crianças aqui do ensino fundamental. Essas crianças tomem gosto e até uma terapia, é uma forma de se trabalhar a coordenação motora e quem sabe outros Assises. É isso, é Paulinho, tu que faz português aí. O Assis já tem esse no final, né? Outros artistas como o Assis possam surgir nessa mina de talentos. Então você está pronto para a oficina? Vai começar quando?
Diz, era procurar logo dia 24, Paulo.
24 de abril.
Procuro logo outro dia, logo, 24 logo. Não, mas tá bom, eu venho.
Vamos lá. E para os nossos ouvintes, as pessoas que ficarem interessadas no trabalho do Assis, em breve nós teremos à disposição a página da Academia de Letras e lá tem fotografias das peças. É, de repente as pessoas vão começar a pedir pela internet, viu, Assis? Olha, eu queria 20 cofrinhos desses, eu queria 30 cestas dessas. Você vai ter que criar uma microempresa, contratar o AS que está ali nos assistindo, fazer uma equipe de produção. Já pensou nisso?
Para é meu empresário, o AS aí já. Eu acho que vai arranjar um casamento que ele está andando comigo, que ele está muito...
Você que falou em casamento, está me tirando aqui uns incentivos a falar sobre casamento. Você chegou aqui na instituição, parece que sua vida mudou como um todo, né? Tanto como nessa sua superação da deficiência visual, como de outros fatores enquanto ser humano... Inclusive, você casou aqui chegando no Instituto, ouvindo rádio, foi isso, Assis? Rapaz, quer contar um pouquinho essa história?
Eu conto sim.
De repente até enaltecer, né, o valor da sua esposa, que é uma pessoa muito bacana também.
Foi assim, procurei uma companheira aqui, mas infelizmente namorei com as 6 pessoas daqui da instituição. Não deu certo porque, sabe como é que é, né? Uma não deu legal porque tinha filha pelo meio e queria se misturar e não dá certo. Outra não deu certo porque queria só tal de fica, não sou do negócio de fica. O negócio é para resolver, é decidir logo, ou vai ou não vai. E depois eu vi que negócio de vai para um canto, vai para outro, que é negócio todo. Aí eu resolvi a ficar só mesmo. De repente, no carnaval 2007. Aí eu tava com um pedaço de papel, um amigo meu chegou, tá aí, rapaz, um papel, um nome de mulher aí pra tu ligar, tu é só, tá afim de arrumar uma pessoa e tal. Tudo bem. Só que eu coloquei esse papel lá, tinha 5 nomes diferentes, nome de telefone, número de telefone. Coloquei lá e deixei lá. Quando foi no primeiro dia de carnaval de 2007, eu vim saindo lá fora no meu portão, dia de sábado, primeiro dia de carnaval. Aí chegou um aleijadinho lá, só assim, tá, tô afim de tomar um, não tem dinheiro, coisa assim, peraí que eu vou lá dentro pegar uma pratinha, uns R$2 pra tu tomar um e botar o cigarro. Quando eu fui na minha gaveta, que puxei a gaveta, a primeira coisa que eu encontrei foi o papel. Aí me lembrei, né? Eu tava com bastante dinheiro, tava com alguma coisa em casa, ia viajar pro sítio, aí desisti de viajar pro sítio. Aí pedi pra ele me dar o nome do telefone, é um deles. Liguei o primeiro, deu ocupado, fora de área. O segundo... Foi essa pessoa que eu estou até hoje, com 4 anos, então muito feliz com ela. Aí deu certo, conversei com ela, falei que era deficiente visual, falei que era um cego total, mas não era um parasita, e eu gosto de trabalhar, eu estudo e tal, e fazia parte de banda, e guardava as coisas no colégio, realmente é verdade, foi verdade e é verdade, né? E continuei, e estou bem de vida, vou casar agora.
Olha aí que maravilha! Você falou em casamento, né? Então, tá vendo aí, né, S?
Você
depois mexe... pega com o Assis os outros telefones que ele não conseguiu falar. Esses telefones são aquelas pessoas, né, que participam de programas de rádio, dizendo, ah, eu queria encontrar uma pessoa, né, um companheiro, uma companheira.
Não, e o pior...
O locutor pergunta, quer deixar seu número no ar? A pessoa isso. quer, ou então deixa na produção para a pessoa ligar.
Agora,
e ainda bem que o primeiro estava fora de área, né?
E o pior de tudo, cara, que o mais invocado que deu, sabe o que foi? É que já estava com 6 ou 7 meses que esse papel estava lá. E ela disse que não ia atender. A sorte foi tão grande que ela estava de férias e estava trabalhando serviço extra no sítio, né? Lá em Beberibe. E ela me falou, estou em Beberibe, estou aqui no sítio, estou de férias, trabalhando no Domingos Olímpicos. Aí, tal. Eu digo, rapaz, e aí, quando é que tu vai voltar a aparecer por aqui? Se você tiver paciência e esperar, lá pro dia 18 eu chegando por aí. Eu fiquei contando nas unhas dos pés. Ixi. Aí chegou no dia 18 e se encontramos até hoje.
Gostou da voz? Gostou da voz inicialmente?
Eu conversei, né? Eu perguntei se ela não tinha preconceito.
Você não escondeu logo nada, não, porque tem uns camaradas que ficam escondendo, dizendo que é alto, que é louro, que tem visão de raio-x.
A pessoa, se eu tivesse mentido pra mulher, tinha perdido a primeira instância, né?
Com certeza.
Eu sou o Alex Paul, tenho um carro, tenho um apartamento, não sei o quê, chegava lá, o guarda-roupa era 2 pés na parede pendurado no portão de rede, não dá certo. Minto não, viu?
Esse é o Francisco de Assis Correia. Amigo nosso, grande aluno, grande colaborador aqui nos trabalhos da Sociedade das Ciências Cegas e agora participando do Conversa que Interessa. E antes, no começo, hein, assim, não gostava de falar muito não, agora é rádio, televisão, é jornal, tem que se acostumar. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para aqueles ouvintes que estão nesse momento acompanhando o Conversa que Interessa, principalmente aqueles que têm deficiência visual, que eles procurem a arte. Que a arte ela consegue transformar as nossas vidas. Incentive aí a galera aí a participar de trabalhos manuais, trabalhos artísticos, ingressar em academia, fundar outras academias por esse Brasil afora.
Rapaz, o seguinte é isso. Não só da nossa academia, não só da escola, da Academia de Letras, Letras e Arte, ou Artes e Letras, da maneira que vier, eu estou aqui para ajudar qualquer um. Então, é na parte elétrica também. Um dia chegou um rapaz perguntando. O que você pode me ensinar sobre eletricidade? Não, se quiser uma aula de eletricidade, eu dou. E eu escrevo tudo direitinho, entendeu? Você mexer na sua casa, não vou mandar você pegar em fio, não. Vou lhe dar o esquema, você se vira lá. Entendeu? Porque não é todo mundo.
Mas sabe. Se precisar pegar em fio, você pega em fio.
Pego tranquilo, não tem problema.
Assim, não. Como eu falei, né? Foi grande eletricista, você não falei, estou falando agora. Ele que faz instalações elétricas da casa dele, se quiser montar alguma coisa elétrica, pode falar com ele. Por isso que na exposição fala. Assis, mesmo sem enxergar, continua sabendo por onde passa a luz. Parabéns, Assis. E o AES que citamos aqui durante a entrevista é o nosso companheiro que está aqui esperando pelo Assis, que fazendo parte aqui também do trabalho da Sala de Artes e Ofícios. AES, quer deixar seu telefone aqui na internet para que alguma garota lhe procure para casar? Quer? Ele está dizendo que não. Prefere ficar só por enquanto.
Está ruim, meu empresário não quer casar não, galera. Já está ruim, rapaz. É porque é muito novinho, depois a gente vai pensar isso aí.
Então esse foi o nosso Conversa que Interessa. Valeu, Assis, muito obrigado. 308, agradecemos a vocês, ouvintes. Beleza. Agradecemos a Ana Paula, acompanhando aqui na máquina de som, Alexandre Almeida e a Sociedade de Assistência aos Cegos, que nos mantém firmes e fortes nesse projeto. Até o próximo encontro.
Tchau. Ajuda os pobres.